As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O processo relativo à requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dono no Álvares Pereira já se encontra no Tribunal de Contas à espera de visto. Caso o parecer, como se espera, seja favorável, então as obras irão começar em maio, sempre que, e ficou essa garantia do empreiteiro à autarquia, não haverá condicionalismos por ocasião da festa dos tabuleiros. Quando efetivamente estiverem a decorrer os trabalhos, então parte do trânsito será encaminhada para a Avenida António da Fonseca Simões, ou seja, a circulação irá ser feita pela via paralela aos caminhos de ferro, conforme indicou Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, num esclarecimento prestado na recente reunião do Executivo.
Reuni a semana passada com o empreiteiro da Nuno Alves, dizer que o processo está em Tribunal de Contas para obtenção do visto e aquilo que é o cronograma de obra apresentado permite-nos, e jogando aqui com os prazos do Tribunal de Contas, termos um início de obra em maio. Aquilo que foi colocado ao empreiteiro tem a ver com o cronograma de trabalhos. Ou seja, ali, aquela via ali é sobretudo uma via de entrada. Sendo que no plano de coordenação de segurança e de socorro, grande parte do trânsito será desviado pela Fonseca Simões. Portanto, não podemos ter valas abertas e, portanto, aquilo que o empreiteiro nos disse está no cronograma de obra, no dia em que abre vala, fecha vala, e todas as condições de segurança têm que estar previstas, porque apesar de desviarmos grande parte do trânsito pela Fonseca Simões, o que é certo é que ali também passará trânsito. E, portanto, entre aquilo que é o cronograma de execução da obra, é possível compatibilizar com a festa dos tabuleiros. Vamos imaginar, porque nós estamos a projetar e iniciar obra em maio. Isto, se o Tribunal de Contas cumprir com aquilo que são os prazos do visto prévio. Se tivermos que derrapar a obra, portanto, fazemos uma suspensão de uma semana na obra por causa da artigo 4, porque o problema aqui é entre um cortejo e outro. E, portanto, uma suspensão de uma semana é suficiente para. Mas, de qualquer das maneiras, isto está articulado com o empreiteiro. Os nossos serviços, de acordo com o cronograma de obra, não traz problemas de segurança. Sei que o empreiteiro já anda a ver os locais para colocar o estaleiro de obra. E portanto, a nossa previsão é avançar com essa em maio.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas, recuperou duas máquinas industriais que tinham sido furtadas nas localidades de Cercal, Conselho de Alenquer, e Esta Reja, Conselho de Ovar. Suspeitava-se que, após o furto, tenham sido vendidas. O crime despoletou uma investigação que culminou na localização das referidas máquinas, sendo que estas estavam a ser utilizadas em trabalhos florestais e de construção civil, apurando-se ainda que as mesmas teriam sido negociadas por um valor de 140 mil euros. As máquinas foram apreendidas e entregues ao seu legítimo proprietário. Desta ação, a GNR identificou três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, suspeitos de furto e comercialização de máquinas industriais e agrícolas. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, com a colaboração do Posto da Guarda Nacional Republicana de Pernas, Conselho de Santarém, deteve um jovem de 21 anos de idade por fortes indícios da prática do crime de incêndio. Os factos ocorreram na noite do passado dia 20, quando o presumível autor, aparentemente por razões fúteis, ciúmes e vingança sobre uma ex-namorada, provocou o incêndio na residência da mesma, tendo para o efeito partido as janelas e regado o local com gasolina que ateou com um isqueiro. A habitação ficou completamente destruída, bem como todo o mobiliário e bens pertencentes à vítima, não tendo havido danos pessoais em virtude da mesma e das suas duas filhas menores não se encontrarem em casa. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, em entrevista à Hertz, disse não ter grande esperança de que haja uma decisão em tribunal favorável ao seu município no processo que está em curso contra o Governo. Recorde-se que o Conselho de Mação avançou para as vias judiciais para repor a justiça na atribuição dos auxílios financeiros a quem mais sofreu com os incêndios de 2017, sendo que Mação, comparativamente com outros conselhos, teve efetivamente mais prejuízos, mas na hora de distribuir ajudas financeiras, ficou a perder. Aliás, nesta fase, o Conselho volta a ficar para trás na atribuição de verbas, no caso para o CLDS 4G, onde há lugar a uma majoração de 50% para os territórios fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, apesar de Mação ter visto o fogo destruir 20 casas e cerca de 28 mil hectares, voltou a ficar de fora deste reforço. Vasco Estrela começou por dizer que o Governo nunca tentou uma aproximação com o município para evitar o recurso aos tribunais.
Dizer-lhe com total sinceridade que não tenho grande esperança que seja deferida favoravelmente ao município de Mação.
Porquê?
Por uma razão muito simples, o Governo evocou o interesse público em relação a esta matéria, como faz sempre, não é? Dizendo uma coisa que é esta, que tem 18 meses para gastar o dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia e, portanto, o processo demorará seguramente ser mais do que isso, sou pena de perder esse dinheiro. E acho que, na ponderação, o juiz tomará a decisão nesse sentido e, portanto, até, digamos que até acho isso mais ou menos normal e, aliás, o Governo até já está a gastar o dinheiro, que esse dinheiro está a fazê-lo e brevemente apresentará ao país um conjunto de equipamentos comprados com o dinheiro que supostamente também nos pertenceria, e digo isto naturalmente entre aspas. Para as pessoas perceberem um bocadinho destas injustiças, foi publicado há muito recentemente, e a Câmara de Mação pronunciou-se anteontem sobre os novos contratos locais de desenvolvimento social, os novos CLDS 4ª geração. Mação é um dos municípios que terá direito a um contrato no âmbito da pobreza e do envelhecimento, e na portaria que define, no despacho que define as regras desse contrato, é definido que há uma majoração de 50% sobre o valor que está estabelecido para cada município, para os municípios que foram percorridos por, o nome não será mais ou menos este, por fortemente atingidos por calamidades. Pois bem, o Conselho do país que mais ardeu em 2017, com 28 mil hectares, que teve 300 pessoas evacuadas, onde lhe ardeu mais de 20 casas, onde mais de 50 aldeias foram atingidas, não foi, para este efeito, um concelho fortemente atingido por uma calamidade. Isto representa uma perca de cerca de 160, 170 mil euros que nós teríamos direito. Porquê? Porque o Governo fez aquilo que fez sempre. Definiu depois, no anexo à legislação, quais eram os municípios que tinham sido atingidos por essa calamidade. Então foram os municípios da zona do Pedrógão e dos incêndios de 15 de outubro. Isto, se não fosse tão grave, quase daria vontade de rir. Mas o Governo, uma vez mais, viola uma lei da Assembleia da República que determina que deverá haver extensão dos apoios que foram concedidos àqueles municípios a um conjunto de municípios, onde está Mação, onde está Tomar, onde está Feira do Zezo, onde está Abrantes, onde está Provença Nova, Nisa, Gavião. Uma vez mais, o Governo faz tábua rasa.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade a proposta presente à reunião de Câmara relativamente à transferência de competências para os municípios, comunidades intermunicipais e freguesias no âmbito da Lei 50 de 16 de agosto último. A transferência de competências definida pelo Governo Central tem já 11 diplomas setoriais publicados, nomeadamente no que diz respeito a vias de comunicação, património, habitação, praias, estruturas de atendimento ao cidadão, estacionamento público, modalidades afins dos jogos de fortuna e azar, justiça, proteção civil, projetos financiados por fundos europeus e promoção turística. A aceitação ou rejeição das competências a transferir para o município, definidas nos diplomas setoriais, carece de deliberação da Câmara e, em caso de não aceitação, da Assembleia Municipal. Dos 11 diplomas setoriais, os que se referem à justiça e proteção civil, nomeadamente apoio aos bombeiros, são da responsabilidade da Câmara Municipal e da Comunidade Intermunicipal, e os diplomas relacionados com projetos financiados por fundos europeus e promoção turística referem-se exclusivamente às entidades intermunicipais. A Câmara Municipal de Ourém deliberou, entretanto, aceitar todas as competências inscritas nos diplomas sectoriais publicados, exceto aquela que se refere às vias de comunicação, já que a autarquia considera que o conceito de gestão das vias de comunicação, explanado no diploma, é ambíguo e confuso.
Rádio Web, a primeira a informar.
está a decorrer até 21 de Fevereiro a primeira fase de candidaturas ao curso de pós-graduação em Proteção Civil do Instituto Politécnico de Tomar. O curso realiza-se em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e pretende potenciar, consolidar e atualizar conhecimentos no domínio da Proteção Civil que permitam a sua aplicação no levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos, análise das vulnerabilidades, informação e formação das populações, planeamento de soluções de emergência e de forma a articular, interpretar e avaliar diferentes soluções e alternativas. As unidades curriculares ministradas pela Escola Nacional de Bombeiros serão certificadas pela mesma. O curso de pós-graduação em Proteção Civil pretende cumprir objetivos de desenvolvimento do capital humano na área da Proteção Civil. A formação foi baseada com base nos princípios orientadores constantes na Lei Base da Proteção Civil, designadamente prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidentes graves ou catástrofes deles resultantes, atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município afetadas por acidentes graves ou por catástrofes. O Presidente da Assembleia Geral da Casa do Conselho de Tomar, José Manuel Arsénio, convocou os sócios da associação, sediada em Lisboa, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 20 de março deste ano e que irá eleger os novos órgãos diretivos da instituição, que, recorde-se, completou em 2018 75 anos de existência. A convocatória prevê ainda a discussão do relatório das contas de 2018 e do orçamento para 2019, a discussão e votação do parecer do Conselho Fiscal e a análise de outros assuntos. Nesta fase está ainda em aberto a eventual recandidatura da atual direção. Carlos Galinha, que preside atualmente a Casa do Conselho de Tomar, refere que ainda é cedo para falar do processo e de uma eventual recandidatura, numa altura em que estão em preparação alguns eventos e em que a Casa do Conselho de Tomar está também atenta à realização este ano da Festa dos Tabuleiros.
Março vamos ter eleições. Portanto, a convocatória já está projetada para o dia 20 de março. Portanto, será a Assembleia Geral Ordinária, onde vai haver, digamos, entre outros assuntos, digamos, a eleição de novos órgãos sociais. Quanto a esta direção seguir num próximo mandato, ainda é muito cedo. É muito cedo, ainda há muito trabalho para fazer. Vamos nos concentrar ainda naquilo que temos feito. O que eu posso dizer é que esta direção não morre aqui, com os 75 anos, até porque, por exemplo, em fevereiro vamos fazer uma noite templária, um jantar dedicado essencialmente aos templários, noite templária, que é a nossa alma. Não esquecer que foi o berço da nação, começa com os templários. Temos a sorte de estar na nossa ADN, é a ser em Tomar, e como tal acho que a gente tem que promover o que é nosso e é esse. Temos estado a fazer diligências no sentido para que tudo corra bem. Vamos ter ali uma noite praticamente medieval, aos tempos, hábitos e gastronomia aos tempos medievais. Os trabalhos estão a ser bem conduzidos e agora resta saber é a aderência, mas ainda é muito cedo ainda para trabalhar nisso. Posso também adiantar que a Casa do Conselho de Tomar, com esta dinâmica que tem, e porque eu comecei por dizer que o caminho faz-se caminhando, e realmente quando o custa mais é vencer a inércia, e acontece que hoje em dia já nos começam a aparecer eventos, sugestões, pessoas a apresentar projetos, que tornam o trabalho mais fácil para esta ou para outras direções que venham a seguir. Não esquecer que em 2019... a Casa Conselho de Tomar, seja esta direção, estes elementos da direção ou sejam outros, não esquecer que vamos ter aí um ano bastante ocupado com a Festa dos Tabuleiros, seja ativamente ou não, mas a verdade é que pelo menos os Jogos Populares, a Casa de Tomar historicamente está presente nesse evento.
Os projetos de execução das unidades de cuidados de saúde de Alboritel, Olival e Sobral foram aprovados por unanimidade na recente reunião da Câmara de Orém. Estes projetos representam um investimento superior a 735 mil euros e são de há muito uma ambição das populações em causa. Em Alboritel, o projeto de execução refere-se à requalificação do antigo jardim de infância existente na freguesia, destinando-o à unidade de cuidados de saúde num investimento estimado em mais de 228 mil euros, ao qual acresce IVA. A unidade de cuidados de saúde do Olival está projetada para a antiga escola do ensino básico do primeiro ciclo, edifício que se insere no tecido urbano da localidade de Olival e cuja requalificação ascende a mais de 325 mil euros mais IVA. Por fim, a requalificação do antigo jardim de infância permitirá a instalação de uma unidade de cuidados de saúde em Sobral, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Este projeto apresenta uma estimativa orçamental de mais de 185 mil euros, também acrescido da taxa de IVA. Importa referir que os projetos de execução das unidades de cuidados de saúde de Alboritel, Olival e Sobral dispõem dos parceiros favoráveis da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e também da Associação Nacional de Proteção Civil, garantindo o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com realização prevista já para o próximo dia 3 de fevereiro, a Feira e Mostra de São Brás, que irá decorrer na Vila de Ferreira do Zêzere. Esta é uma recriação das feiras dos anos 30. Os participantes trajados à época mostram alguns dos objetos e tradições então usados durante todo o dia. Podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostra de artesanato e velharias, ainda gastronomia e muita animação. Decorre também, em simultâneo, a décima mostra da Tigelada. Entretanto, ainda a propósito desta realização, Pedro Alberto, Presidente da Junta de Freguesia, falou à nossa redação da Feira de São Brás.
2019, iremos fazer 20 anos de Feira e Mostra de São Brás e 10 de Mostra da Tigelada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Não os vou divulgar já, mas nós tentamos sempre ter novidades nesta feira. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas portanto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano, 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 20 anos de feira e 10 de mostra da Tigelada. Mas aí, pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30.
Acredito que o objetivo também passe por cativar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de perto aquela que é a realidade da Feira de São Brás. Estamos a falar de um evento, e já aqui sublinhou, que consiste num regresso ao passado, mas que tem também outro tipo de atividades, ou melhor, este tipo de atividades são enquadradas nesse regresso ao passado. Estaremos a falar de artesanato, velharias...
Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época. Iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, ou os acordeões. Iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, temos sempre uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho. Pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto irá ser tudo sem som, portanto é precisamente reviver os anos 30. Portanto, iremos ter a animação, portanto, além do teatro que me já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, portanto, e claro, no meio da teladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona, como se temperava na época, mais umas patanistas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa Tigelada de Ferreira do Zêzere.
Nesta segunda-feira, os bombeiros municipais de Mar celebram 97 anos de existência. Como manda a tradição, a data é assinalada com a realização de uma cerimónia evocativa a decorrer a partir das 9 da manhã, ocasião em que haverá lugar para o hastear da bandeira e deposição de uma coroa de flores na rotunda dos bombeiros, situada na Avenida General Norton de Matos. Como tem sido normal no decurso dos últimos anos, as cerimónias oficiais das comemorações do aniversário dos bombeiros municipais de Mar terão lugar a 1 de março, dia da cidade. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.